Silvio Meira é cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor Silvio Meira, tudo bem?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte.
Professor, vamos tocar mais uma vez no tema da sua coluna, a inovação. O Brasil é a 8ª economia do mundo e o 5º maior país em população e território. Por que esses dados, professor, que poderiam ser invejados por vários outros países, não são capazes de nos converter no país da inovação?
Wagner, ouvinte, a coluna que você menciona, Wagner, está no endereço boletim.de/Silvio. Boletim de Silvio. Wagner, veja, a gente ter um espaço, vamos dizer, econômico potencial que o Brasil verdadeiramente tem, entre os 10 maiores países do mundo em área em população e, consequentemente, quase em PIB, a gente podia ser muito mais pobre do que a gente é como um todo, mas não é, né? Então, a gente, quando considera o PIB do país, o produto interno bruto, a soma de tudo que a gente produz, a gente está entre os 10 maiores do mundo, tem uma das 10 maiores populações, tem uma das 10 maiores áreas. Mas se você for olhar os índices de competitividade, quer dizer, quão competitivo é o Brasil para fazer uma coisa aqui e vender para o mundo, ou produzir serviço para o mundo, entregar, por exemplo, computação à distância, a gente fala de computação na nuvem hoje. O Brasil é o 72º país mais competitivo em 140. A gente está lá no meio do mundo, mais ou menos, se a gente fosse fazer essa conta. E em algumas coisas, Wagner, como, por exemplo, a eficiência do mercado de trabalho no Brasil, a gente está na 114ª posição, de novo, entre 150 países. Nós estamos ensanduichados entre Equador e Bangladesh. Se a gente for olhar para a porcentagem de imposto que é pago sobre salários no Brasil, ou seja, quanto o empregador paga imposto por gerar e pagar trabalho no Brasil, nós somos o país de número 137 na lista de eficiência do mercado de trabalho do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, nós estamos numa situação de ser o 4º país que mais cobra imposto sobre trabalho, sobre geração de trabalho no mundo e entre vários outros índices. Por exemplo, a facilidade de contratar capital humano estrangeiro no Brasil está na lista global no número 122 e 140. Né? Quando a gente olha para a flexibilidade de determinação do trabalho no Brasil por acordo mútuo entre empregador e empregado, nós estamos em 124. Então, o Brasil é um país extremamente confuso, complexo, difícil, onde ainda por cima a prática, olhando para o outro lado, das empresas, historicamente, tem sentido de proteger o mercado interno contra a competição externa, e não de habilitar empresas baseadas no Brasil para competir globalmente, como, por exemplo, a China e muitos outros países fizeram nos últimos anos. Essas são algumas das razões, Wagner. A gente podia passar dias falando delas aqui, mas, na prática, nós nos especializamos em fazer um país extremamente complicado nos últimos muitos anos, nas últimas muitas décadas, onde fica muito difícil você fazer coisas no Brasil para competir internacionalmente. Uhum. Isso tem um conjunto muito grande de componentes que trabalha quanto isso, que vai desde insumos, incentivos à inovação, facilidade de importar e exportar coisas a partir do Brasil. Veja, quando você olha para o que a China fez nos últimos muitos anos, por exemplo, ela simplificou radicalmente os processos de importar coisas e produtos e serviços para facilitar radicalmente os processos de produção local e exportação. Quer dizer, não existe um país, nenhum país do mundo, que faz tudo que entra num produto. Quando você olha para um smartphone, para um computador, para um automóvel, para um avião, uma parte significativa das coisas são usadas para fabricar aquilo, vem de outros lugares. Importar qualquer coisa no Brasil para usar como insumo, para produzir para o mundo alguma coisa a partir do Brasil, é um verdadeiro par. Uhum. Então, fazer certas coisas aqui é realmente difícil. Uhum.
É incrível, né, professor? Agora, aqui no Brasil, professor Silvio, os centros universitários, a indústria, a pesquisa em ciência e tecnologia e as grandes redes de comércio e serviço funcionam de maneira isolada, criando soluções, mas soluções pontuais para problemas específicos. Que benefício nós teríamos, ou quais benefícios teríamos, se fôssemos capazes de criar soluções integradas para algumas questões?
Wagner e ouvintes, só para a gente ficar perto de uma... Eu sei que a JCE é Pernambuco falando para o mundo, mas falando para a galera que está bem mais perto de nós, que é o povo do Nordeste, se nós atacássemos estrategicamente o problema de tecnologias para resolver, por sua vez, problemas do semiárido, ou problemas no semiárido, para tornar o semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo, mais densamente habitado do mundo, a gente teria um potencial de geração de tecnologias, de serviços, de capacidades e habilidades que teriam utilidade global em outros semiáridos pelo mundo inteiro. Mas nós não fazemos isso. Nós não temos uma estratégia de atacar grandes problemas nacionais. O problema da produtividade, da competitividade do semiárido brasileiro é um grande problema nacional. Só que ele nunca foi tratado como tal e ele nunca foi atacado como tal, muito menos tratado como uma gigantesca oportunidade se fosse tratado como um problema do tamanho que ele é. Aí como é que nós fazemos o ataque, a tentativa de resolver o problema do semiárido? A gente espera que chova e quando não chove a gente manda caminhão pipa. É. Isso, esperar que chova é perda de tempo, quer dizer, as chuvas têm o regime delas, e mandar caminhão pipa é destruição de valor. E a gente faz isso hoje com caminhões pipa, mas já fez isso com água em lombo de burro em larga escala há 100 anos atrás, a gente faz isso há mais de um século e nunca tratamos do ponto de vista estratégico, transformando a grande oportunidade do semiárido nordestino numa verdadeira estratégia nacional de competitividade para coisas que têm a ver com o semiárido, numa oportunidade de fazer inovação, de fazer ciência verdadeira, de desenvolver tecnologias, produtos e serviços que fossem globalmente competitivos. Aí a gente fica parado nisso. E como semiárido, há outras dezenas de grandes problemas, porque o Brasil é um grande país, como a gente já discutiu, que criariam, se fossem tratadas como tal, essas grandes oportunidades nacionais ao redor dos nossos grandes, verdadeiros, imensos desafios, se a gente conseguisse tratá-los como tal.
Sem dúvida. Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem.
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes, e até a semana que vem.
E agora, pelo rádio, você fica com a Voz do Brasil e no radiojornal.com.br você segue com os craques do Scratch de Ouro e o JC Sport 10. Boa noite, até amanhã.